Sr. Presidente, o relatório está pronto, só que só ficou pronto até o final do dia, portanto não foi distribuído. Será entregue hoje à Comissão para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Muito sucintamente apresentar aqui o parecer, proposta de parecer da Comissão. Portanto, em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 7 da Lei 43/2006, de 25 de agosto, no respeito ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no nome do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu a esta Comissão esta proposta da Comissão 2012-109 final, a fim de esta se pronunciar. Portanto, o Energy Star é um programa internacional de voluntariado de rotulagem em matéria de eficiência energética, iniciado pela Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos da América em 1992. Através de um acordo com o Governo americano, a Comunidade Europeia participa no programa Energy Star, na parte referente ao equipamento de escritório. O Regulamento 106/2008 impôs às instituições da União Europeia e às autoridades públicas centrais dos Estados-membros que, na aquisição de equipamento de escritório, utilizem critérios de eficiência energética não menos rigorosos que os definidos do programa Energy Star. Este programa faz parte da estratégia da comunidade para gerir a procura de energia, contribuir para a segurança do abastecimento energético, atenuar as alterações climáticas, sendo aplicado na União Europeia com base no acordo entre o Governo dos Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia sobre a coordenação dos programas de rotulagem em matéria de eficiência energética do equipamento de escritórios, que terminou em dezembro de 2011. O Conselho autorizou a Comissão a negociar um novo acordo quinquenal, onde surgiu a presente proposta de alteração do regulamento em simultâneo com uma nova proposta de decisão do Conselho, com vista à assinatura e conclusão do novo acordo Energy Star. Sucintamente, em termos de base jurídica, dizer que se propõe aqui eliminação em relação ao regulamento anterior do ponto 4, no artigo 4, que dispõe, salvo prova em contrário e presunção em conforme com o presente regulamento, os produtos de equipamentos escritórios para os quais a EPA, Estados Unidos da América, concedeu autorização para ostentar o logotipo comum. Portanto, isto prende-se com o facto dos Estados Unidos da América terem avançado para a certificação por terceiros dos produtos colocados no seu mercado, e algo que não é acompanhado pela União Europeia no seu mercado. Assim, o programa terá de funcionar ao abrigo de dois regimes distintos dos registros de produtos. Os produtos colocados no mercado da União Europeia terão de ser registados junto à Comissão Europeia, ao passo que os produtos colocados no mercado norte-americano serão de ser registados por intermédio de terceiros acreditados no quadro do programa Energy Star norte-americano. Significa isto, o princípio do reconhecimento mútuo deixa de se aplicar. Portanto, esta é a alteração. Não tem, portanto, é uma continuação do programa existente, portanto, não se prevê impactos nas respectivas dotações em termos de incidência orçamental. Estão salvaguardados e cumpridos os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, como conclusões, diria que a presente proposta do regulamento visa regulamentar um programa da União Europeia para a rotulagem de eficiência energética do equipamento de escritório. A proposta do regulamento está em conformidade com o princípio da subsidiariedade, na medida que o objetivo de alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. A presente proposta de regulamento respeita ao princípio da proporcionalidade, uma vez que não excede o necessário para atingir os objetivos de rotulagem em matéria de eficiência energética para equipamento de escritório na União Europeia. A análise da presente iniciativa suscita questões que justificam um posterior acompanhamento pela Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local. Como parecer, propõe-se que a Comissão de Ambiente não tenha nada a opor e deva remeter este relatório à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação nos termos da lei. Portanto, Sr. Presidente, muito sucintamente era isto que gostaria de dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Meus caros colegas, têm apreciação o parecer do nosso colega para... Alguém pretende usar da palavra? Não? Então, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, seguirá os seus trâmites. Muito bem, vamos entrar agora no ponto 4, iniciativa legislativa, proposta de lei 44/12, governo, apreciação e votação. Como sabem, nós temos propostas de alteração, foram à proposta de lei 44/12 do governo, que foram apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Eu penso que, se estivessem de acordo, dava a palavra aos proponentes, se quisessem usar a palavra para ainda referir as suas propostas de alteração. A primeira apreciação, ou se não quiserem, discutirei um a um. Tenha a bondade, Sr. Deputado Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS, mas o CDS obviamente falará por si, entenderam que este período de debate na especialidade devia ser aproveitado para melhorar uma proposta que a nós nos parecia já desde o início como equilibrada e justa. Nesse sentido, fizemos também no grupo parlamentar do PSD um conjunto de audições e chegamos, enfim, a uma série de alterações que são cerca de dezena e meia. Essas alterações passam por dois ou três vetores fundamentais. O primeiro deles, dentre eles, é a clarificação de algumas soluções que já estavam preconizadas na proposta de lei do Governo, mas que nos parecia que não estavam suficientemente especificadas, ou se preferirem, não estavam suficientemente... As soluções não eram tão líquidas como, eventualmente, o espírito do legislador, se me é permitida a expressão, o que queria fazer entender. E então essa clarificação foi verbal e foi de sentido lógico, mas mantendo as soluções que já estavam preconizadas originariamente na proposta de lei. Fizemos também algumas alterações já substanciais. Em primeiro lugar, fizemos uma redução no nível 2 dos municípios, uma redução da percentagem de freguesias a agregar de 35 para 30, no nível 2 das freguesias não urbanas. Fizemos com que todas o resultado final das percentagens aplicadas às freguesias a agregar tivesse uma margem de flexibilidade de 20%, fazendo com que, na primeira decisão, na decisão que nós queremos que seja a prioritária, isto é, aquela decisão que vai ao encontro do espírito da autonomia local, que é a decisão da Assembleia Municipal, existisse, e esta vou sublinhar antecipadamente, é uma opção política, existisse um conjunto de favorecimentos da decisão da Assembleia Municipal em relação a uma eventual decisão da unidade técnica. Fazemos assim com que na decisão da Assembleia Municipal exista essa margem de flexibilidade de 20% que não existe na unidade técnica. A decisão da Assembleia Municipal tem também a possibilidade de reclassificar as freguesias entre urbanas e não urbanas, desde que devidamente fundamentadas, o que a unidade técnica não pode fazer. E ainda há a possibilidade de que, no resultado final das freguesias a agregar, existe a possibilidade da Assembleia Municipal poder também fazer com que, mantendo o mesmo número, se possam alterar as proporções entre freguesias urbanas e não urbanas. E, mais uma vez, a unidade técnica não o poderá fazer. Foram, pois, um conjunto de, neste breve resumo, um conjunto de alterações que o grupo parlamentar do PSD quis propor, sempre no sentido de beneficiar ou favorecer a lógica da autonomia local, numa decisão que partirá de baixo para cima, isto é, da Assembleia Municipal para depois a Assembleia da República, se algum dos grupos parlamentares quiser levar com que essa decisão da Assembleia Municipal seja encarrilada no processo legislativo, e no sentido de abrir aquilo que está no memorando da Troika e no sentido, sobretudo, de racionalizar e reorganizar o território do poder local, designadamente ao nível das freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Sr. Deputado Pedro Farmhouse, tenha a bondade.
Sr. Presidente, queria fazer uma primeira pergunta. Portanto, a intenção do PSD e do CDS é ter aqui uma votação indiciária sobre as propostas de alteração. É isso a razão de ser deste debate. Correto, Sr. Presidente. Sendo assim, eu queria fazer uma declaração que é a seguinte, em nome do Partido Socialista. O Partido Socialista já o afirmou, quando foi do debate da generalidade, que não estávamos de acordo com esta proposta do Governo, que nós consideramos que o processo foi mal conduzido e a metodologia não é a correta. Nesse sentido, o Partido Socialista votou contra, na generalidade, a proposta do Governo, porque entendia que a linha condutora devia ter começado pela lei eleitoral, competências, lei de finanças locais, e isto seria o remate, chamamos assim, das matérias respectantes da reorganização e da escala. Como o Partido Socialista não vê nenhuma mais-valia na proposta de lei, e por muitas alterações na especialidade que se façam, ela ficará naquilo que é essencial para o Partido Socialista, na mesma. Nós votaremos contra todas as propostas e votaremos também, na final global, contra a proposta do Governo. Pelos motivos que já foram aduzidos em plenário, aqui quando foi da audição do Sr. Ministro Miguel Alves sobre esta matéria, e pelos motivos que eu agora acrescentei, que são na prática recapitular tudo aquilo que o Partido Socialista tem dito sobre esta matéria, e sobre isso o Partido Socialista propõe, da nossa parte, podemos votar tudo em conjunto, os artigos todos, porque a posição do PS é de princípio. Não vamos aqui discutir artigo a artigo, é uma questão de princípio que o Partido Socialista levantou desde o início, e portanto o Partido Socialista entende que em relação a estas matérias, que ao contrário do que disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, nós entendemos que a lei não é equilibrada nem justa, entendemos que o processo foi mal conduzido, entendemos que se devia começar a postular a lei eleitoral, as respectivas competências, e só depois então falar sobre a escala que devem ter as freguesias e como é que se deve fazer a reorganização territorial, e como entendemos que o processo está invertido, votaremos contra as propostas de alteração, tal como em relação ao final. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta posição do Partido Socialista não surpreende, atendendo àquilo que foi afirmado e que foi dito publicamente sobre esta matéria. Obviamente que os argumentos são pouco consistentes, para não dizer uma coisa pior, porque o Partido Socialista, quer nesta comissão, quer em plenário, afirmou várias vezes que tinha uma proposta de reorganização administrativa e que foi apresentada em julho do ano passado. O Partido Socialista afirmou, pela voz do deputado Mota Andrade, nesta comissão, que, e perante uma audição com o Sr. Ministro Miguel Relvas, que tinha uma proposta que foi entregue ao Governo em julho do ano passado. E eu volto a reafirmar e a perguntar aonde está a proposta do Partido Socialista. Essa proposta não existe. A atitude do Partido Socialista é puro taticismo político perante esta matéria. O argumento do fio condutor que deveria ter sido a lei eleitoral e as competências é um argumento que não é consistente, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista até da substância, e por isso a posição do CDS relativamente a esta matéria é que já muito se fez, já muita disponibilidade foi demonstrada e chega a determinada altura que, na realidade, e mais uma vez aqui com a proposta de que os artigos sejam votados em conjunto porque não tem nada a acrescentar, demonstra que o Partido Socialista não quis negociar a proposta, não quis apresentar alternativas, não quis apresentar propostas e não quer votar sequer as propostas que foram introduzidas pelo PSD e pelo PS, pela maioria. E por isso esta lei é efetivamente uma lei que melhorou substancialmente para aquilo que era o documento verde, que teve em discussão pública mais de 5 meses, ao qual o Partido Socialista não deu nenhum contributo, e é substancialmente melhor do que com estas alterações, porque é uma lei mais justa e mais equilibrada, e dá às assembleias municipais, ainda ontem julgo que era o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local que dizia que é uma vergonha o Governo empurrar para as assembleias municipais a reorganização administrativa. Porque realmente ninguém entende. Se isto é empurrar, e é esse o objetivo, é que as assembleias municipais tenham uma participação efetiva nisto que é a reorganização administrativa, para que ela não seja feita de réguas-quadro. E ao mesmo tempo o argumento contrário aqui é de que é feita de réguas-quadro. Por isso ninguém entende estas posições e esta confusão, e por isso o CDS estará disponível para votar os artigos como quiserem, obviamente que irá votar favoravelmente todos estes artigos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos. Tenha a mandar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para referir que mesmo as propostas de alteração que foram apresentadas pelo PSD e pelo CDS, elas não resolvem o problema de fundo. Não se trata aqui de uma questão de critérios, mas sim de princípio e do objetivo que está subjacente em toda esta proposta, que é, pura e simplesmente, liquidar freguesias no nosso país, uma proposta que vem, uma imposição por parte do Governo, sem ter em conta aquilo que são as opções, sem ter em conta aquilo que são as opiniões das populações, dos trabalhadores, das autarquias. Por isso o PCP, como tem vindo a afirmar e como temos tido em vários debates aqui na Assembleia da República, reitera a sua posição de desacordo em relação a esta proposta, em relação a este caminho que a maioria, PSD e CDS, querem impor ao país contra tudo e contra todos. Eu há pouco, quando o PCP propunha a alteração da ordem de trabalhos, era porque efetivamente, não querendo fazer agora aqui a discussão, porque vamos fazer num ponto a seguir, mas que nos parecia mais lógico do ponto de vista da discussão, que pudéssemos discutir essa mesma proposta, porque o que nós propomos no concreto é que, pura e simplesmente, a Assembleia da República abandone esta proposta. Abandone, porque ela não vai trazer nenhuma, está aprovado que não vai trazer nenhumas melhorias para o país, não vai trazer nenhumas melhorias para as populações. Aliás, a proposta do PCP corresponde ao asseio das milhares de pessoas que participaram no passado dia 31 de março numa grande ação de luta, manifestando a sua discordância face à extinção de freguesias, e de facto o que aqui faria sentido era podermos estar a falar, e a Assembleia da República estar a falar, no aprofundamento da autonomia do poder local democrático, no reforço dos seus meios da regionalização, e não num caminho exatamente inverso, que é empobrecer o nosso regime democrático. Eu, se me permitiria, neste momento, eu gostaria de fazer duas questões aos, não sei quem quiser responder, mas o PSD, o CDS, dado que são os partidos que suportam o governo e que apresentaram também um conjunto de propostas de alteração. As duas questões que queria colocar são, face às propostas que estão em cima da mesa, e tendo em conta que este é um debate da especialidade, a primeira é o seguinte: presumo, creio, que da leitura da proposta, que esta é uma proposta para do objetivo do Governo, é a sua aplicação a nível nacional. Presumo também que tenham lido e que tenham tido em conta aquilo que foram os parceiros, quer das Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira, quer da Região Autónoma da Madeira, da Região Autónoma dos Açores, não encontrei na PLC, não sei se chegaram a entregar parecer ou não. Mas a questão é simples: como é que pretendem aplicar esta proposta a nível nacional, ou seja, em todo o país, incluindo as regiões autónomas, quando há aqui aspectos que entram em violação ou entram em conflito com a autonomia das próprias regiões autónomas, porque os próprios parceiros colocam essa questão, mas não seria preciso os parceiros colocarem essa questão, porque a verdade é que as regiões autónomas é que têm essa autonomia para criar ou não, extinguir, fundir autarquias. E o que eles colocam é, de facto, questões de inconstitucionalidade a esta proposta. Por isso, a pergunta que eu queria fazer era como é que pretendem implementar esta proposta a nível nacional, ou ela é só para ser aplicada no continente, ou é, de facto, para ser aplicada a nível nacional. A segunda questão que queria colocar tinha a ver com as propostas, não entrando na discussão, já fizemos esta discussão também em relação à unidade técnica, a dada altura, na proposta do Governo, surge que a unidade técnica, se as suas pronúncias forem desconformes, apresentam uma proposta. Mas quem é que tem o poder da iniciativa legislativa na Assembleia da República? Porque o que nós conhecemos são os deputados, os grupos parlamentares, o Governo, ou então ainda por iniciativa dos cidadãos, através de petição, com mais de 35 mil assinaturas. Como é que também pretendem resolver esta questão, que a unidade técnica não tem poder para fazer propostas à Assembleia da República? Não é? Como é que também se pretendem resolver este problema em relação à proposta que está aqui em cima da mesa? Para finalizar, duas últimas notas. Para o PCP, a proposta do Governo que é apresentada, independentemente das alterações, porque, como já referi, elas não vêm resolver as questões de fundo, contrariamente àquilo que são os argumentos invocados pelo Governo e pelos partidos da maioria, não vem trazer mais eficiência, não vem trazer mais coesão, não vem trazer mais proximidade, muito pelo contrário. O que vai afastar, de facto, é as populações do poder local, vai reduzir também a capacidade de intervenção e de resposta por parte das autarquias e vamos tornar, de facto, um poder local e um freguesias com menos representatividade e com menos capacidade para responder às ambições das populações e que vão ainda aprofundar ainda mais as assimetrias já existentes no nosso país e nem sequer têm em conta aquilo que são as especificidades de cada um dos territórios. Daí serem estes argumentos, nossa opinião, do Governo, que são desmontáveis, que não, de facto, são argumentos que são falsos argumentos e que, na nossa opinião, configuram, de facto, este ataque brutal ao poder local democrático. Dizer da nossa parte, nós iremos votar contra esta proposta, por isso acolhemos e acompanhamos a proposta que foi feita pelo Partido Socialista de fazer uma votação mais global.
Muito obrigado. Sr. Deputado, querem responder já? Pode responder já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo diretamente às duas questões que foram colocadas ao Grupo Parlamentar do PSC pela Sra. Deputada do PCP, em relação à primeira, sobre a possibilidade de aplicação nas regiões autónomas, o artigo 164, a linha N da Constituição, refere que esta matéria é competência exclusiva da Assembleia da República, sem prejuízo dos poderes das regiões autónomas. Por sua vez, nas disposições finais da proposta de lei que agora está aqui em debate, designadamente no seu artigo 16, número 2, é dito, e passo a ler, nas regiões autónomas do Sul da Madeira, as pronúncias e os projetos previstos nos artigos 10 e 13, ou 10º e 13º, são entregues às respectivas Assembleias Legislativas Regionais, o que significa que o diploma de criação é este, o método a seguir e a sua aplicação em concreto é por inferência constitucional, competência das Assembleias Legislativas Regionais e, portanto, não há qualquer sombra de inconstitucionalidade. A Constituição está perfeitamente, digamos assim, obedecida nesta matéria. A segunda questão, peço desculpa, era...
Iniciativa.
Obviamente que os poderes de iniciativa legislativa não são alterados e, portanto, manter-se-ão. E, portanto, as pronúncias da unidade técnica, como disse bem, não dão origem a um processo legislativo, ele terá que ser encaminhado através das formas normais e tradicionais da iniciativa legislativa.
Muito bem. Deixou o deputado agora, Luís Fazenda. Foi. Deixou o deputado Luís Fazenda não se importar. Com o consentimento sempre do senhor deputado Luís Fazenda, que estava na
muito
ordem.
Muito obrigada. Eu não quis foi interrompê-lo, mas queria só... Em relação às questões relativamente às regiões autónomas... A questão que queria colocar é que impõe, ou seja, o facto da proposta de lei impor logo os critérios à partida de como é que se vai fazer essa reorganização administrativa é que retira aí a autonomia das regiões autónomas. Era esta a questão que eu queria chamar a atenção.
Aquilo que está perfeitamente explicitado no artigo 16º da proposta é que todo o método de aplicação concreta relativamente à pronúncia das Assembleias Municipais, é objeto de legislação específica das regiões autónomas. E, nesse sentido, tudo o que está dito na Constituição está perfeitamente salvaguardado. E no Estatuto das Regiões Autónomas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a partir do momento em que avança a especialidade desta lei, é politicamente difícil que seja reversível nesta circunstância. A responsabilidade que a maioria está a assumir, depois de tudo o que se passou, tem contra si a generalidade do mundo autárquico, tem contra vós a racionalidade entendida por setores muito mais largos do que a oposição. E, portanto, a decisão política tomada pelos vistos nas mais altas esferas do PSD e do CDS foi a da fuga para a frente. Terão, obviamente, as consequências de uma fuga para a frente. Eu queria chamar a atenção, Sr. Presidente, não deixando de acentuar que creio que os campos estão tão esclarecidos que a votação indiciária pode ser feita na globalidade, até porque as propostas de alteração que o PSD e o CDS aqui nos trouxeram são cosméticas e de pouco efeito material, não alteram a filosofia do diploma, nem outra coisa seria de esperar. Continua a ser um diploma de extinção de autarquias e de freguesias, Mas seja como for, o outro aspecto que eu queria assinalar, ainda não foi assinalado, é que começa aqui um papel estranhíssimo para a Assembleia da República, porque a ser promulgada esta lei, a Assembleia da República tem um presente envenenado, que vai durar bastante tempo e que é um papel estranho, é um papel executor que nunca tinha tido na sua história política. Eu creio que esta lei é duplamente infeliz, exatamente por causa disso. Em primeiro lugar, pela extinção das freguesias, em segundo lugar, pela circunstância de atribuir tarefas executivas à Assembleia da República, matéria que certamente ainda fará correr muita tinta e teremos muita querela à volta dela, e julgo que até no Palácio Raton se há de descobrir ecos desta polémica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, então parece que temos aqui consenso no sentido de votarmos na globalidade, Leitão Amaro, votarmos na globalidade estas matérias, esta votação indiciária se proceder na globalidade. Eu seguia a seguinte metodologia, só primeiro votaria então na globalidade todas as propostas de alteração e depois, se fossem aprovadas, obviamente, o texto final com estas alterações. Muito bem, quem vota...
Leitão Amaro, tenha a vontade. Relativamente aos artigos que não serão alterados e relativamente aos quais se propôs renumeração dos artigos, depois remissões dentro dos próprios que precisam de ser corrigidos. Eu estou a reparar nos artigos 14º a 16º que fazem referência ao antigo artigo 10º e por aí fora. Portanto, eu pedi à Comissão, aos serviços da Comissão, que quando enviassem o mesmo para plenário, fizessem essa correção. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 7º, número 2, na proposta de alteração, e a redação encontrada, eu julgo que é clara, mas eu não sei se não era possível encontrar uma redação que clarificasse ainda melhor essa solução. Mas a não ser que haja alguma sugestão de clarificação, eu julgo que votaríamos como está. E portanto, era só chamar a atenção para as remissões.
Muito bem, colegas, no que toca a remissões no quadro do processo legislativo, Leitão Amaro, para lhe responder, como sabe, depois na redação final da Pleno vai fazer esses ajustamentos, né, essas remissões, mas a gente tomará nota também delas, das que nos apreciarem. No guião. No guião que fizermos, mas podem-nos passar algumas, quem tem essa responsabilidade final é depois a da Pleno. Né, em termos de redação final, em termos, digamos, de vinculação da Assembleia a esse processo legislativo que temos de respeitar. Claro que a Comissão há de fazer, respeitando a sua vontade, o melhor que souber, no sentido de, digamos, tentar que vá tudo mais direito possível para cima. Bom, então, se estiverem de acordo, votamos. Vou pôr à votação as propostas de alteração à proposta de lei 44/12 do Governo, apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Quem vota a favor... Quem vota contra? Muito bem, não há abstenções. Portanto, foram aprovadas com os votos favoráveis do PSD e do CDS contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Com a ausência do PEV, não é? Verificando-se a ausência do PEV. Quanto agora à proposta em si, não é? A proposta de lei 44, já com estas alterações. Quem vota a favor, novamente, Leitão Amaro. Quem vota a favor, Leitão Amaro. Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra? Muito bem, mesmo resultado do antecedente, verificando-se a mesma ausência. E, portanto, nós agora, como isto se trata de votação indiciária, faremos o relatório, enviaremos para a senhora Presidente, não é? E depois seguirá para plenário e perdemos aqui o controle do processo legislativo, só regressando a nós depois para a verificação da redação final, porque ela vai ser votada já na especialidade em votação final global no plenário. Muito obrigado. Está encerrado o ponto 4. Vamos passar ao ponto 5. Bom, sobre o ponto 5, eu quero dizer o seguinte. O PCP fez-me um requerimento, tenho de dizer isto com toda a verdade, fez-me um requerimento no dia 4 de abril, quarta-feira, que diz assim, eu penso que foi distribuído este requerimento, neste texto também. Tem, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista solicita o agendamento do projeto de resolução não prosseguimento do processo legislativo referente à proposta de lei 4412, primeira, juntamos em anexo, para a próxima reunião da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local no dia 10 de abril. É meu dever dar, digamos, cumprimento ao pedido e, portanto, agendei. Agendei porque verifiquei que ele também, efetivamente, no quadro aqui dos nossos arquivos da Assembleia da República, tinha dado entrada dia 4 do 12. E, portanto, agendei para apreciação, ou para se votar a apreciação. Se votar a apreciação deste projeto de resolução, sendo que o projeto era para ser apreciado aqui em comissão, penso eu. Bom, eu afilo na expectativa de não obstaculizar qualquer iniciativa de qualquer partido, mas o que acontece é que o projeto de resolução ainda não foi despachado pela Sra. Presidente e, portanto, eu não posso submetê-lo à apreciação da comissão, porque ainda não foi admitido. Até hoje. Não foi admitido, portanto não tenho a admissão do requerimento e, portanto, deve estar a ser apreciado nos seus termos e, portanto, a Comissão não pode... Não existe o requerimento em termos técnicos, não é? Em termos técnico-legislativos. Outros assuntos, colegas. Outros assuntos. Para que fique claro, eu fiz aqui só uma referência ao projeto de reabilitação urbana e arrendamento urbano, as diversas propostas de lei ao projeto de lei do PS, apresentação de propostas de alterações até 17 de abril, está claro, o senhor deputado Paulo Sá há pouco fez ali uma referência, mas isto fica claro. Portanto, depois tínhamos aqui uma questão que era a audição, a nossa audição dos presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto. Como sabem, chegou-se a acordo no sentido de ser dia 5 de abril, não é? Hoje. E o que acontece é que no dia 5 de abril de manhã, embora tenhamos chegado a acordo para os ouvir, não é? Houve plenário. E, portanto, comunicou-se que não era possível ouvi-los. Os serviços tentaram, junto dos gabinetes dos senhores presidentes, uma data. Únicas datas disponíveis dos senhores dois presidentes para virem a Lisboa. Falta o de Sintra, mas estes dois é que se tinha combinado entre eles acertar e depois o de Sintra falar-se-ia quando acertássemos. O combinei com o Sr. Presidente da Câmara de Sintra, para que fique claro entre nós, colegas, é que se acertava entre estes dois senhores presidentes e comunicava-se ao Sr. Presidente da Câmara de Sintra também, para ele depois se juntar. Isto foi o que ficou combinado. O que acontece é que os senhores presidentes do Porto e Lisboa, ou Lisboa e Porto, só podem o 17 ou 24 de maio. Portanto, cabe à Comissão decidir se quer continuar a manter interesse em os ouvir. Só têm de me comunicar. O processo legislativo, nós temos até dia 17 para a apresentação de propostas, não é? António, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu julgo que, mais do que estar preocupado com a apresentação a data da apresentação de propostas, preocupa-me a data do encerramento do processo na especialidade. Eu julgo que seria interessante, até porque vamos ter aqui uma série de dificuldades de agendamento das próximas reuniões, dado que há reuniões dos grupos parlamentares do CDS e do PS nas duas próximas segundas e terças, depois na quarta, 25, é o 25 de abril, e portanto é uma data em que não há reuniões de comissão, porque é uma data importante de celebrar. Pelo que eu julgo que o importante era, sobretudo, fixarmos um objetivo de conclusão do processo da especialidade, mais até do que a data do 17 de janeiro, do 17 de abril, e eu julgo que era, até por uma questão de dignificação deste Parlamento, eu não estou preocupado com o facto do processo ter tomado o período que está a tomar, porque foi feito com serenidade, com uma grande possibilidade de discussão aqui, não há nenhuma entidade que se possa queixar de não ter sido ouvida, do processo não ter sido debatido, depois, obviamente, os partidos tomam as opções políticas, mas, portanto, foi um processo sereno. Eu julgo que estendermos isto pelo mês de maio, o processo na especialidade já começava a ser excessivo. E, portanto, o que eu sugeria ao Sr. Presidente era que fixássemos como data limite para a conclusão do processo da especialidade o mês de abril, sendo que fizéssemos as votações das propostas de alteração e o final para poder seguir para o plenário até ao final do mês de abril. E julgo, portanto, que entidades que sejam ouvidas até lá. Nós mantemos a disponibilidade e o interesse em ouvir os senhores presidentes das 5 maiores câmaras. Aparentemente, pelo meio, desde o nosso requerimento, foram conhecidos os censos definitivos, causaram uma inversão no 5º e no 6º, tornando não Loures, mas Cascais o 5º e Loures o 6º, mas isso não implica nenhuma alteração ao nosso requerimento. Ficou claro que houve 3 presidentes de câmara que mostraram um interesse particular em vir, os senhores presidentes de Lisboa, Porto e Sintra. Eu julgo que o que se lhes deveria transmitir, com toda a correção institucional, é que o processo terá que terminar, isto naturalmente se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo, terá que terminar por decisão da Comissão, se essa for a vontade da Comissão, até ao final do mês de abril, e, portanto, há pertinência em ouvir as entidades até ao final do mês de abril. Julgo que se perde a pertinência de existirem audições sobre um processo legislativo depois do processo legislativo estar concluído na Comissão. Isso julgo que era até uma situação um bocadinho estranha, estarmos a realizar audições sobre um processo que já tínhamos concluído na especialidade. E, portanto, Sr. Presidente, em resumo, eu julgo que deveríamos, mais do que o 17 de abril, fixarmos o final do mês de abril como data para terminarmos o processo na especialidade e responder aos 3 senhores presidentes de Câmara, tal como nos termos em que o senhor Presidente falou, e parece-me estar a conduzir muito bem os contactos, com os 3, que teria que ser até ao fim do mês de abril, se não perde a pertinência, e julgo que eles próprios não se sentiriam em posição confortável virem responder sobre um processo que já está.
Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado. Eu não entendi da proposta do deputado Leitão Amaro se se fixava uma nova data para entrega de propostas ou se mantinha esta. Eu não percebi essa questão, portanto, gostava se pudesse clarificar isso. Neste momento temos estabelecido a data 17 de abril. Segundo entendi, se interpretei mal, corrijo-me, que se alargaria esse prazo até finais de abril, tentando com os presidentes de Câmara encontrar uma data em abril para eles virem cá. Foi isto que propôs?
Senhor deputado, para clarificar, eu não pronunciei especificamente sobre a alteração da data de propostas de alteração. Se a decisão da Comissão for mantê-la e tomá-la como uma data firme, nós aceitamos que seja uma data firme e apresentaremos as nossas propostas de alteração até essa data. O que nos preocupa mais é esta Comissão fixar uma data indicativa, obviamente, porque são sempre, mas uma data indicativa para encerrar o processo na especialidade, ou seja, depois das propostas de alteração, há um período de tentativa de consensualização possível, de encontrar um texto final de substituição, e esse esforço, considerando até que vai ser difícil agendar as reuniões da Comissão pelas razões que apontei, que se tente fixar como cronograma de conclusão dos trabalhos na especialidade, com a aprovação de um texto de substituição, o final do mês de abril. E não me pronunciei especificamente, agora, eu implicitamente diria alguma desvelação da firmeza do prazo de 17 de abril. Mas aquilo que eu queria, que era o conteúdo da minha indicação, era fixarmos um prazo indicativo para concluir o processo na especialidade e comunicá-lo aos presidentes das câmaras, dizendo que faria sentido ouvi-los dentro do mês de abril, porque era dentro do mês de abril que pretendíamos concluir o processo na especialidade. Relativamente à data de propostas de alteração, julgo que era uma data que está apontada, talvez não fosse tomada como tão firme, mas fica à consideração dos grupos parlamentares.
Meus caros colegas, como sabem, nós aqui não temos um prazo, mas é evidente que há um bom senso, tem de haver um bom senso, como referiu, na condução do processo legislativo. Já expliquei uma vez isso, cabe ao Presidente fixar o prazo, em termos que estão estabilizados no regulamento. Nós fizemos um conjunto de audições extenso, eu acho que é a altura também de avançarmos com as propostas de alteração, se se mantiver o dia 17, que é a proposta que está em cima da mesa, aliás está fixado, que é dia 17, a não ser que seja alterada essa deliberação da Comissão. Quero só alertar no que toca aqui ao, e sem querer arranjar expedientes dilatórios, porque vamos ter, podemos ter, se houver muitas propostas de alteração, de reunir fora do período normal. E vou explicar porquê. Nós temos jornadas parlamentares do Partido Socialista 16 e 17. Temos jornadas parlamentares do CDS 23 e 24 de abril. Quarta-feira, 25 de abril, não é? Sexta-feira, 26 de abril é quinta-feira, não é? De manhã, portanto não pode haver reunião, posição do PCP e de outros partidos, no sentido de não haver essa reunião. E, portanto, nós, se as propostas vierem até dia 16, obviamente que os serviços farão aquilo que têm de fazer, não é? Articular as diversas propostas, e eu proporia depois, em conferência aqui com os coordenadores dos grupos parlamentares, datas em que nós, tal como outras comissões fazem, no quadro do processo legislativo, de outras matérias, estabilizarmos depois outros dias e outras datas, fora das datas comuns, para nós, digamos, apreciarmos esta matéria na especialidade. Estão de acordo com esta metodologia? Muito bem. Tenha a bondade de pulsar.
A data limite de 17. Entrega de propostas 17, não foi alterada. 17, é 17 de
está deliberado, não foi alterada.
Para o conjunto das quatro.
Não foi alterada. A única coisa que há em relação a essa deliberação da Comissão de que até dia 17 se apresentam propostas de alteração é um pronunciamento do Sr. Deputado Leitão Amaro no sentido de entender, no seu entendimento, que o processo legislativo deve estar terminado até fins de abril. Obviamente, sendo isso uma competência do Presidente, o Presidente não é insensível à vontade dos partidos que estão aqui na Comissão, é evidente, a não ser que houvesse um fundamento que pudesse dar poderes ao Presidente para ir além daquilo que é a vontade maioritária da Comissão. Paulo Sá.
Para clarificar, a data 17 já está clara. Outra questão que não ficou para mim clara, se fará mais alguma diligência junto dos 5% da Câmara, para os tentar ouvir até 17, ou se dá por encerrado
Paulo Sá,
essa intenção
Paulo Sá,
de audição?
Paulo Sá, os senhores presidentes de Câmara disseram que era impossível... Esses dois. Os outros dois não responderam sequer. Portanto, não vou contactá-los de qualquer maneira, a não ser que Vossa Excelência decidam comunicar com os senhores presidentes que não se digam não responder à Comissão. Eu não farei esse número. O senhor presidente da Câmara de Sintra, se posso lhe comunicar... Tenho boa relação pessoal, é meu colega de curso, sou amigo dele, portanto posso falar com ele diretamente e dizer-lhe, olha, os outros senhores dois presidentes só podem vir 17 e 24, quer Vossa Excelência vir antes, a gente ajustará um dia. Se não quiser, está resolvido. Penso que estou a conduzir isso sem nenhum truque na manga, com toda a clareza. E obviamente que o presidente, eu penso que ninguém aqui se oporá, embora também não me parecesse já muito cordial, que fossem ouvidos no quadro do processo de apreciação na especialidade. Parece-me. Não seria muito cordial. Mas, enfim, Altino Bessa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, só para esclarecer, quem foram os dois presidentes que não responderam?
Já disse, Louros e Gaia.
É Louros e Gaia?
Sim.
Ok.
Aliás, já tinha dito isso numa comissão.
Não me tinha apercebido. De qualquer das formas, aquilo que eu acho... Uma solução minimamente razoável para esta questão. Eu acho que nós devíamos prolongar isto até o final do mês de abril. Assumirmos isto.
O quê? A proposta de... As propostas de alteração. Isso aí já é...
Mas, isto é, porque também há aqui uma pergunta que eu não sei se isso na altura foi proposto ou não aos presidentes de Câmara, que é...
Ele só também não queria disponível... prolongar muito o processo, não é? Porque...
Mas eu só queria perguntar isto. Se... Foi data fechada ou dia fechado ter que ser à terça-feira de manhã ou se eventualmente sugeriu aos seus presidentes de Câmara que isto se pudesse fazer um outro dia, Altino, que houvesse essa disponibilidade?
Senhor deputado Altino Bessa, responderei com muito gosto ao seu pedido de esclarecimento à presidência. Como sabe, tanto não é assim que tinha-se consensado que viriam dia 5, quinta de manhã. porque era a única data que tinham. Portanto, não é necessário. Aliás, penso que nestas datas, 17 e 24, nem sequer são terças-feiras. São as datas que eles podiam. Portanto, temos sempre toda a amplitude. Nunca o dissemos que tinha de ser terça de manhã.
Então, nesse caso, e perante essa dificuldade de agenda dos presidentes de Câmara, eu acho que nós devemos manter a posição de 17 de Abril. Dois não responderam, pelos vistos não têm uma agenda assim tão disponível para vir num qualquer dia de semana, de segunda a sexta-feira, mostrando esta comissão essa disponibilidade. Julgo que chegamos a determinada altura e que
bem, mais disponibilidade.
Devemos fazer o nosso papel, que é iniciar com o processo, continuar com o processo legislativo. E sinceramente, nós também estamos à vontade, até porque não fizemos nenhuma proposta para ouvir os presidentes de Câmara, mas aceitámo-la com agrado. Mas, de qualquer das formas, perante esta não resposta, no caso de uns, e perante esta outra resposta, no caso de outros, eu parece-me que a Assembleia da República não deve estar à espera dos seus presidentes de Câmara para prosseguir com o processo legislativo.
Como lhe disse, inclusive é o PCP, que é muito rigoroso na questão das quintas de manhã, aceitou que, para este efeito, uma exceção. Muito bem, está encerrada a reunião, caros colegas. Ai, não, peraí, colegas.
Vice-presidente do Parlamento.
Colegas, tenho aqui duas questões. Ó Luís Fazenda, só um minuto, por favor. Bom, como sabem, o vice-presidente do Parlamento da Suécia e uma delegação vêm cá, aqui, vão visitar o Parlamento e estarão de dia 24 de Abril, que há jornadas parlamentares do CDS, repito. Mas parece que tem um almoço aí com a senhora Presidente ou com o senhor Vice-Presidente, que está marcado, e há reuniões também de duas comissões. Ah, estão pedidas, ainda não estão fechadas. Bom, eu punha aqui à vossa consideração o que é que fazemos. Eu tenho de responder. Dizemos que estamos disponíveis aqueles que estão, se é que há gente disponível, se há deputados disponíveis, mas tem de se ver o CDS, ou permitem-me que eu articule com a senhora Presidente e com outras comissões, porque se as outras comissões também, dado que há jornadas parlamentares do CDS, não estiverem disponíveis para o receber, também não vai ser a Comissão do Poder Local que agora vai criar aqui uma crise. Não sei, dir-me-ão de vossa justiça. É 24, colegas.
Altino. Ao Sr. Presidente, dia 24, o CDS já não terá cá ninguém para se fazer representar.
Não, mas não sou por A, penso eu. Não sei. Isso aí
não,
o CDS me dirá.
Não virá mal ao mundo.
Não, se a senhora Presidente disser, bom, era bom, penso que o Parlamento... Bom, não me quero meter nessa matéria. Mas não sou por A, só quero é que não haja capital de queixa do CDS. Transmitirei isso à senhora Presidente. Entretanto, ainda no quadro do processo legislativo... Bom, nós, já estou, como aqui dizia o António, temos de encerrar isto, porque senão não param os pedidos de audiências. Não é? Nós temos aqui o Presidente do Centro de Informação de Biotecnologia, mas isto não é sobre o processo legislativo. Ah, isto não é processo legislativo. Sobre o processo legislativo, só temos o Presidente da Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das Nações, que já foi ouvido em audiência, penso por todos os partidos, mas se os quiserem ouvir outra vez... Vai para a Comissão de Audiências, se estiverem de acordo, mas eu... Bom, deliberarão e depois, sobre esta matéria, mais ninguém, pois não? Ah, e o Presidente da Junta de Freguesia de Sá, Vila Franca, para a apresentação dos fundamentos de rejeição da proposta 44, um melhor futuro para os cidadãos e para o país com as freguesias. Bom, se quiserem, vai para o grupo das audiências. O Presidente do Centro de Informação de Biotecnologia para sensibilização da Comissão para as questões envolvidas no impacto da utilização da agrobiotecnologia no ambiente e o Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro para abordar as questões relativas ao projeto Arco Ribeirinho Sul, principalmente as que dizem diretamente respeito ao Conselho do Barreiro e à área da CUF Quimigal. Comissões de audiências?
Senhor Presidente, não relativamente àqueles processos legislativos que se encontrem concluídos na Comissão.
Exatamente.
Dito isto, relativamente à proposta de Lei 44, o processo acabou de ser encerrado na especialidade, portanto a Comissão extinguiu os seus poderes, não faz sentido realizarmos audições sobre essa matéria.
Okay.
Relativamente às restantes, claro.
Sim, para a Comissão. Muito bem. Depois, Isto é só esta matéria, é só isto. Pedro Farmal, se tem alguma nada.
Eu só queria fazer uma pergunta. Há o Parque das Nações novamente, eles já foram recebidos por toda a gente, pediram segunda vez. A Comissão vai continuar a recebê-los cada vez que eles
não,
pedem?
Não, a Comissão não.
Se fosse uma matéria diferente, eu compreenderia perfeitamente que a Comissão os ouvisse sobre outra matéria, sobre a matéria que tem a ver. Que já foi ouvido...
Eles pedem no âmbito da apreciação na especialidade dos projetos de 120, 164 e 183. Mas não é a Comissão que os vai ouvir, eu acho que... Já ouviram a Comissão de Audiências? Então, acho que isto não é duplicação, acho que não se deve ouvir. Paula, tenha a bondade. Nós não podemos ouvir 3 vezes ou 4 vezes a mesma entidade e a mesma pessoa e o mesmo senhor sobre a mesma matéria, quer dizer, não fazemos outra coisa. Acho que os senhores deputados estão suficientemente esclarecidos sobre esta matéria. Mas tenha a bondade, senhora deputada Paula Santos.
Uma das audições que referiu prendia-se com o Arco Ribeirinho do Sul. Na nossa opinião, o que nós queríamos propor era que pudesse ser feito em comissão, tendo em conta que o projeto, obviamente, que é localizado em determinada região do nosso país, mas tendo em conta também a sua dimensão e a sua importância a nível nacional, parece-nos a nós que seria interessante poder ouvir o que tiverem a dizer as pessoas sobre esse projeto aqui na comissão.
Sr. Deputado Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer que concordamos também com esta sugestão, tanto mais que se tratou de matéria que, por diversas vezes, e ainda na última audição com a Sra. Ministra, foi abordada e, portanto, justifica-se de todo que seja a Comissão a ouvir.
Sr. Presidente, compreendemos os motivos, compreendemos a importância do tema, precisamos de ponderar a matéria porque se considera que se deve discutir a questão do Arco Ribeirinho do Sul, pode ser que ouvir apenas o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro não seja um exercício completo da Assembleia Municipal? Da Assembleia Municipal e, portanto... Se me permitir, e julgo que me permitem, pedíamos que essa matéria fosse a decisão da audição ou não em comissão a propósito deste tema, desta entidade, fosse discutida na próxima reunião.